Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O PROCON do Paraná divulgou um alerta sobre a ação de falsos fiscais agindo no estado. Os golpistas estão tentando vender exemplares do Código de Defesa do Consumidor e placas com o telefone do PROCON. Algumas denúncias relatam que os golpistas inspecionam estabelecimentos comerciais em busca de um exemplar do código. Quando não encontram, eles induzem o empresário a fazer a compra. Embora o código seja obrigatório, o PROCON ressalta que não faz venda de qualquer tipo de material. Nem autoriza ninguém a fazer qualquer ação nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei da ficha limpa vale para políticos condenados antes de 2010. Isso pode tirar vários nomes conhecidos das eleições do ano que vem. Vitor Ribeiro.
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu nessa quarta-feira que a lei da ficha limpa pode retroagir, ou seja, ser aplicada em casos que ocorreram antes mesmo de entrar em vigor em 2010. O julgamento foi bastante apertado, 6-5. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, foi quem desempatou. Carmen Lúcia lembrou que o próprio Tribunal Superior Eleitoral já havia decidido ampliar a aplicação da lei.
Todas as brilhantes razões aqui expostas não me levam a adotar qualquer compreensão, no sentido de que teria havido erro do Tribunal Superior Eleitoral ao adotar esse entendimento, a meu ver, de maneira correta.
Os ministros Luiz Fux, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli também votaram para que a lei da ficha limpa seja aplicada a condenações anteriores a 2010. Até então, os políticos condenados por abuso de poder político e econômico ficavam inelegíveis por 3 anos. A lei da ficha limpa aumentou para 8 anos. Na semana passada, Luiz Fux avaliou que a inelegibilidade não é punição, mas uma consequência da lei.
A inelegibilidade não constitui sanção. O reconhecimento do abuso do poder econômico ou político somente produzirá efeitos reflexos na esfera jurídica eleitoral do condenado se somente houver a formalização do registro.
A ação julgada no Supremo é de um vereador do município de Nova Soure, na Bahia. Ele foi condenado por compra de votos na eleição de 2004, ficou inelegível por 3 anos e conseguiu se eleger em 2008. Cumpriu o mandato e foi reeleito em 2012, mas teve esse novo mandato cassado porque fazia 8 anos da condenação. O ministro Gilmar Mendes alertou que retroagir com os efeitos de uma lei atenta contra os princípios constitucionais e traz insegurança para todo o sistema jurídico.
Certamente provoca insegurança jurídica. Pior é o sinal que nós estamos passando para o Congresso, de falta de limites. Sempre se poderá estender esse prazo. É uma corrida de obstáculo em que os obstáculos são móveis.
Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o relator Ricardo Lewandowski. Para Marco Aurélio, a decisão inaugura um vale-tudo na interpretação das leis.
A questão é muito séria, porque inaugura o vale-todo, porque não se coaduna com o Estado Democrático de Direito. Jamais me defrontei com uma situação jurídica tão constrangedora.
A decisão tem repercussão geral e será válida para todas as ações judiciais semelhantes. De acordo com Ricardo Lewandowski, o novo entendimento ameaça mais de 100 políticos que estão no exercício do mandato.
Existem mais de uma centena de vereadores já no exercício do mandato, cerca de 20 prefeitos na mesma situação, alguns deputados federais, incontáveis deputados estaduais que podem ter os seus mandatos cassados por essa decisão retroativa e afetando inclusive o coeficiente eleitoral.
Na sessão plenária desta quinta-feira, os ministros do Supremo vão fazer a chamada modulação da decisão. É quando o plenário vai definir em que circunstâncias a lei da ficha limpa vai afetar quem foi condenado por abuso de poderes político e econômico. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
300 escorpiões. 300 escorpiões, é isso mesmo. Eles foram encontrados em Jussara, no noroeste do estado, durante uma fiscalização na cidade. Lola Dias.
Mais de 300 escorpiões foram encontrados ontem durante uma fiscalização no município de Jussara, no noroeste do estado. Segundo a Prefeitura Municipal, de janeiro a agosto deste ano, 27 pessoas foram picadas pelo aracnídeo. Em agosto, um menino de 4 anos que estava visitando a casa da avó na cidade morreu depois de ser picado por um escorpião. A criança estava dormindo quando o acidente aconteceu. A administração municipal pede para que os moradores mantenham as casas e quintais limpos e sem entulhos, para evitar que mais casos casos aconteçam. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
Os eleitores de Biporã terão transporte gratuito para fazer o novo título de eleitor com biometria. Confira com a Camila de Oliveira.
Os eleitores de Biporã, no norte do Paraná, vão ter transporte gratuito até o Fórum Eleitoral para fazer o recadastramento biométrico no mês de outubro. O Expresso da Cidadania vai funcionar em 8 datas com rotas diferentes. O prazo para a biometria na cidade segue até 10 de novembro. Cerca de 40 mil eleitores de Biporã precisam fazer o recadastramento. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, apenas 60% do total fez o procedimento até agora. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
Agora uma boa notícia para os empreendedores. Micro e pequenos empresários terão 9 bilhões de reais em uma linha de crédito. 7 bancos vão trabalhar com operadores deste dinheiro, incluindo a Caixa e o Banco do Brasil. Daniele Soares.
Cerca de 9 bilhões de reais serão liberados para micro e pequenos empresários. Desse total, 8 bilhões serão destinados para novos empréstimos e 1 bilhão para negociação de dívidas. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer para marcar o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, comemorado nesta quinta-feira. O montante faz parte da Semana Nacional do Crédito, realizada durante o mês de outubro em datas diferentes. O dinheiro será disponibilizado em uma linha de crédito pelos bancos Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, Banco do Nordeste, Itaú, Bradesco e Banco da Amazônia. Além disso, também será oferecido para os micro e pequenos empreendedores consultoria para tomada de crédito consciente. Segundo Temer, esses empreendedores são um reflexo da economia nacional.
O que eu percebo é que empresários em geral, mas particularmente o micro e pequeno empresário, são aqueles mais interessados, aqueles que mais visualizam, aqueles que mais se preocupam, aqueles que mais se voltam para saber como é que o país está caminhando. Porque se o país caminhar bem, é claro que o micro e pequeno empreendedor igualmente caminhará bem. Se caminhar mal, também, igualmente, não será útil para o micro e pequeno empresário.
Outra medida lançada para incentivar essas empresas é o novo portal do empreendedor. O site permite o cadastro de microempreendedores individuais junto ao governo federal. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o novo portal permite o acesso mais rápido e intuitivo para o usuário. Também foi anunciada a ampliação do programa Instituição Amiga do Empreendedor, ação que fomenta a qualificação e a profissionalização de empresários de pequeno porte. A partir de agora, o programa vai permitir a adesão eletrônica de todas as instituições de ensino superior que desejam fomentar o empreendedorismo local. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
A notícia é ótima, só que o governo federal deveria se preocupar também em reduzir a burocracia para os pequenos empreendedores que precisam tanto de recursos, mas na hora de conseguir dar um trabalho. Assim a gente termina mais uma edição do Paraná de hoje. Quinta-feira, dia 5 de outubro de 2017, a sexta-feira está chegando. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.